Bom, nós temos uma tarefa bem grande hoje, porque eu acho que vocês perceberam que nós estamos muito atrasados. Então, a tentativa hoje vai ser de, não sei se nós vamos conseguir, né? Mas é de fazer esse segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, e chegar até o início de Esdras, né? Então nós temos que fazer dois livros e meio, mais ou menos, né? E teve alguma coisa de Elias e Eliseu, que eu não estava aqui, né? E eu assisti a aula que o Arlindo deu. E só alguns detalhes que eu queria só ressaltar para vocês pegarem bem assim alguns aspectos que não foram comentados. Então, assim, vamos começar com Elias e Eliseu, depois nós vamos para frente, sim, mas eu só quero colocar algumas coisas mais fortes do que foram colocadas. Elias e Eliseu são um conjunto e eles tomam um espaço desproporcional dos dois livros, Primeiro Reis e Segundo Reis, né? Os reis, o nome dos livros é Reis, mas os profetas Elias e Eliseu toma mais espaço que a maior parte dos reis. Então, assim, parece como se fosse uma, parece que Deus está querendo escrever essa história dos reis, mas não está querendo muito contar a história dos reis, está querendo contar a história de Israel e dos profetas. Então, inclusive, ninguém sabe quem escreveu o livro dos Reis, mas existia uma tradição no meio dos judeus de que foi Jeremias que escreveu os Reis. E os livros de Reis são considerados pelos judeus profetas, proféticos, são livros proféticos. E Crônicas não é considerado livro profético, é considerado livro dos escritos, né? Eles têm vários, a lei, que é o Torá, os profetas e os escritos. E os escritos é Jó, Rute, Salmos, Eclesiastes, Cânticos e tal. E o Velho Testamento, na verdade a Bíblia dos judeus, até hoje termina com Segundo Crônicas. É o último livro da Bíblia deles, entendeu? É o último livro da Bíblia deles. Não é Malaquias. Malaquias faz parte dos profetas. Então, Segundo Crônicas é o fim da Bíblia deles, quando termina com Malaquias, a última palavra é maldição, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, nosso Velho Testamento termina com maldição. É até correto, porque a Velha Aliança termina com maldição e a Nova Aliança é bênção. Então, assim, até certo para nós. Mas para os judeus seria terrível a Bíblia deles terminar com maldição. Mas eles não é por causa disso que eles organizaram, mas é a maneira que eles organizaram os livros. Por exemplo, a Bíblia que Jesus lia, na verdade, não era a Bíblia, era aqueles pergaminhos, né, que pegava, e ele sempre dava o nome para os livros daquelas primeiras palavrinhas que tinha em cima. Então, sempre as primeiras palavrinhas que tinha no início. E a última palavra de Crônicas é subir a Jerusalém, Aliá, que é voltar a Jerusalém. Quem é do seu Deus, seu povo que quer subir a Jerusalém, é a palavra de Ciro, ali. Então, em vez de terminar com maldição, a Bíblia deles termina com Aliá, que é voltar para Jerusalém. São detalhes. Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas são todos livros únicos para os judeus. Não são livros divididos em dois. Eles passaram a ser divididos em dois quando foram traduzidos para o grego ou para outras línguas, porque em hebraico só tem consoante. Na outra língua, na língua grega, tem vogal também, dobra de tamanho. Se dobra de tamanho, eles têm que separar o livro no meio. Entendeu? Então, a diferença entre Reis e Crônicas, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas Reis é mais escrito do ponto de vista profético e Crônicas mais de um ponto de vista sacerdotal, né? E esse livro de Reis, ele não vai contar toda a história. Ele vai contar o que interessa para Deus de um ponto de vista profético sobre a história. E outra coisa importante vocês anotarem é que Reis foi escrito para o povo quando eles já estavam indo ou já estavam no cativeiro. Então era para explicar para eles por que eles estavam no cativeiro. Então é um livro, são livros que procuram ressaltar a maldade do povo. Certo? A maldade dos reis, o pecado do povo. Então, assim, eles foram escritos para mostrar para o povo, porque o povo estava indo para o cativeiro, e por que que nós estamos indo para o cativeiro? Então, o profeta está escrevendo a história dele, assim, vocês estão indo para o cativeiro porque a lei disse que vocês iriam, e depois vocês fizeram exatamente o que a lei disse para não fazer, e por isso vocês estão indo para o cativeiro. Então, é o ponto de vista profético. E Crônicas já não é escrito para com essa finalidade. Crônicas é escrito para o pessoal na hora de voltar. Então, esse pessoal, na hora de voltar, eles não precisam ficar sabendo por que que foi para o cativeiro. Já estão curtindo o cativeiro há muito tempo, quer dizer, curtindo, em mau sentido, né? Estão sofrendo o cativeiro há muito tempo. Então, Crônicas é escrito para um povo que está voltando. E quando eles estão voltando, eles precisam saber da identidade deles, eles precisam saber da história deles, positiva, não a negativa, né? Eles precisam saber o que que Deus é, como Deus é fiel. A identidade deles, a importância de Jerusalém, a importância da casa de Deus. Então, eles precisam saber uma série de coisas que na hora de ir para o cativeiro não era a questão. Então, assim, a pergunta é: por que que Crônicas, você estava até perguntando, é um resumo, por que que repete? E você, eu estava olhando vários comentários, eles estavam dizendo: ah, Crônicas não é muito importante. Tinha judeu na época também que achava: não, Crônicas é, os caras repetiam, mas o importante mesmo é Reis. Mas não, eu quero mostrar para vocês que não é verdade isso, não. Não é verdade. Mas tem muitos teóricos que acham que isso é assim, que foi escrito depois e escreveu o que quis, e assim, menosprezando Crônicas, mas não é uma posição correta. Mas realmente, Crônicas foi escrita. Você nota, por exemplo, em Crônicas, que vocês notaram? O que que Crônicas é diferente dos outros? Por exemplo, tem muita coisa que é diferente, mas assim, como ele está contando a mesma história, alguém notou coisas diferentes? Vocês notaram alguma coisa diferente de Crônicas? Sem ser os detalhes, hã? Mais detalhista em alguns aspectos, sim. E outra coisa? Por exemplo. Alguém notou alguma coisa, assim, uma diferença muito grande, até berrante, assim, você olha assim, meu Deus, como pode ser tão diferente? Hã? Não, ele começa com a genealogia com Adão e o outro não, né? Mas não é isso? Alguma coisa mais, vocês notaram? Não, o texto, assim, o jeito de escrever é bem diferente, nós vamos entrar nisso também. São mais detalhados, né? Mais fortes, né? É mais espiritual, com certeza. Mas o principal vocês não viram.
Crônica estava pedindo para lembrar. Tipo, lembra de que isso aconteceu para não acontecer de novo.
Mas não é tanto isso. Porque já Reis. É que ele não conta os pecados. Ele não conta o pecado de Davi. Ele não conta o pecado de Salomão. Ele não conta nada das coisas ruins que tem lá. Ele simplesmente passa por cima daquilo lá. Ele passa por cima, ele deixa fora. Inclusive, ele não fala nada dos reis de Israel. Ele só fala dos reis de Judá. Entendeu? Então, assim, já está registrado, já está escrito. Ele não está escrevendo para repetir. Ele fala, quer ler? Vai lá e lê. Então, você percebe que ele repete algumas coisas, porque essas algumas coisas que ele repete, ele acha importante para a finalidade que ele quer dar. Mas repetir. O pecado deles, a revolta de Absalão, nada disso, ele não conta nada dessas coisas, e nada dos reis, né? Nada dos reis, e nada de Eliseu, né? Você percebe que ele está focalizando outro aspecto. Então, assim, esse é um dos diferenças maiores que você percebe mesmo, e a outra que ele entra em detalhes até o último grau, dos levitas, do tabernáculo, do templo, dos cantores, das turmas, e aí isso continua em Esdras e Neemias. Tanto é que tem gente que acha que. Tem gente não, tem muitos judeus, e eu até acho que seja até verdade, mas os mais modernos, mesmo judeus, não acham. Acham eles estão com esse negócio mais moderno de achar que não era. Mas muitos acreditam que foi Esdras que escreveu primeiro e segundo Crônicas e Esdras e Neemias, né? Mas tem outros que acham que não, e tal, e tal. Mas assim, são bem parecidos em muitos aspectos, a ênfase, as genealogias. A ênfase em vários aspectos é bem parecido, né? Em vários aspectos. Mas tem outros mais modernos que dizem que tem até parecido, mas tem algumas diferenças. Então eles ficam discutindo coisas que não interessam para nós, né? Mas então, eu não ia entrar agora nesse assunto, mas entrei. Então, assim, já adiantei a comparação dos livros de Reis e Crônicas para a gente ter um quadro geral disso aí. Mas assim. Se percebe assim o tanto de profeta que aparece em Reis, antes mesmo de Elias, depois de Elias, muitos profetas, alguns têm nome, outros não têm nome, muitos profetas e muita atuação dos profetas. E esses livros de reis estão nos livros que Israel chama de profetas. Então, se a lei e os profetas, reis não está nos escritos, na história, está escrito nos profetas. Então, não é... E você percebe que eles citam, vocês até falaram isso, ele cita três fontes diferentes, né? Três outros lugares. Ele fala crônicas, não é crônicas daqui, não é essas crônicas. Eles tinham outros escritos que todo mundo conhecia e que ele refere aquelas coisas. Mais ou menos para dizer assim, você quer conferir o que eu estou falando? Eu não estou citando isso na minha cabeça, está escrito em tal, na crônica de tal, na crônica dos reis, na crônica do, né, ou nos escritos de Natan, de Gad, ou de Samuel, né, assim. Então, assim, você percebe que realmente os profetas talvez eram os caras que mais escreviam. Se não fossem os profetas, quase não ia ter nada escrito. E Reis foi escrito com um propósito por um profeta, e Crônicas foi escrito por um propósito, por um sacerdote, que pode ter sido Esdras, provavelmente que foi. E eles usaram outras fontes, mas eles não estão escrevendo para ser exaustivo, assim, incluir tudo que aconteceu. Eles estão escrevendo com uma mensagem, tanto o Reis quanto o Crônicas estão escritos com uma mensagem, com um propósito. E quando você tem um propósito, você colhe de outras fontes e você escreve naquela sequência para poder transmitir um recado para as pessoas. Então é isso que a gente precisa entender. E por isso eu quero ressaltar novamente, que começando em Reis 17, primeiro Reis 17, e até quase o meio de segundo Reis, nós temos Elias e Eliseu, a dupla. Elias e Eliseu são muito importantes porque eles representam a presença de Deus hoje. Eu acho que a gente precisa enfatizar muito isso. Que qual era a frase que Elias usava mais, mas Eliseu também usou. Vive o Senhor em cuja presença estou. Então assim, essa é a palavra deles. E eles, como eles não escreveram nenhum livro da Bíblia, e como eles são, e como Elias falar que é o profeta que vai voltar, como Jesus, na primeira pregação dele em Nazaré, ele citou, Jesus quase foi apedrejado porque ele citou Elias, falando, tinha muitas viúvas no tempo de Elias, muitas viúvas em Israel, e ele não foi enviado para nenhuma delas, mas foi enviado para uma viúva de Sarepta, quer dizer, uma estrangeira. Então, isso, para falar isso para os judeus, e estava na Bíblia deles, e estava o que eles liam sempre. Ele falou assim, Elias mandou fechar o céu por 3 anos e meio, aliás, a gente só sabe que durou 3 anos e meio, porque Jesus citou isso lá na sua pregação inaugural em Nazaré. Então, e depois Tiago cita Elias lá e fala que Elias era um homem igual ao nosso, sujeito às mesmas paixões, e falou para não chover e não choveu. Então, Elias é um personagem muito importante, mas como que podia ser tão importante se não escrevia nenhum livro na Bíblia? Qual a importância dele? A importância dele é o seguinte: Deus não pode estar só na Bíblia. Ele tem que estar presente hoje. Alguém tem que conhecer ele hoje. E essa pessoa que conhece ele hoje, ele é uma pessoa fraca. Vocês precisam entender isso. Não é uma pessoa super-homem. Não é uma pessoa que não tem dúvidas, não tem medo, não tem fraquezas, não tem limitações. Não é uma pessoa que tem assim a força. Assim, é uma coisa que fica parecendo que tem, mas não é. Eles eram tão poderosos que pensam, cara, qualquer coisa para eles era fácil. Nem o que fala aqui não era fácil para eles. Nem para Elias e nem para Eliseu. Eles eram pessoas fracas, pessoas normais, pessoas como nós. Mas eles tinham a consciência da presença de Deus. E aí que você entra numa coisa que eu queria assim, que vocês entendessem também. Muito importante, porque isso vale para nós. Eles, apesar das fraquezas e todas as limitações e coisas que eles tinham, eles não precisavam ficar dependendo só de ouvir de Deus. Deus, eles não precisavam ter um walkie-talkie assim, ó Deus, me fala agora, o que eu tenho que falar? Porque dá de entender que ele orou para o céu se fechar e o céu fechou. Não dá de entender que Deus falou com ele, manda o céu fechar. Ele falou assim, não vai chover, senão segundo a minha palavra. Aí Tiago fala, Elias era um homem igual a nós e orou para não chover e não choveu. Depois orou para chover e choveu. Então, assim, não é que Elias arrumou isso da cabeça dele também, tá? Então, assim, é um negócio muito equilibrado, sabe? Não é? Porque quando ele ora lá no monte, vocês lembram quando ele começou a orar no monte? Ele falou assim, ele primeiro zombou dos outros profetas, zombou deles. Falou, você deve estar dormindo, deve estar passeando, seu Deus e tal. Ele tinha tanta certeza que Deus ia responder com fogo, que ele tinha capacidade de zombar dos outros, jogar água no sacrifício dele. Porque eu li em algum comentarista, disse que o profeta de Baal fazia um turno secreto debaixo do sacrifício e alguém acendia o fogo quando, entendeu? Então, assim, ele pôs lá no Monte Carmelo, pegou eles de surpresa, eles não tinham jeito de furar o túnel, e ele não mandou jogar água no sacrifício deles, e deixou eles muito tempo à vontade, e ficou zombando deles. E aí o dele jogou água pra caramba, pra ninguém dizer que ele estava com alguma coisa, né, errada, né? E depois, quando ele ora aquela oração quieta e fala assim: Deus, mostra para esse povo que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, eu fiz todas essas coisas e volto o coração deles para ti. E ele faz uma oração bem simples, quase igual Jesus na porta do túmulo de Lázaro, quando Deus fala: Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando para ele saber que o Senhor me ouve. Então ele está querendo dizer: Deus, me honra, né? Eu estou aqui e prova que o Senhor é Deus e que Baal não é Deus. E aí o fogo desceu. Então, assim, depois ele foi orar para a chuva e não foi fácil. 7 vezes para a chuva descer. Então, assim, se era plano de Deus, se Deus já tinha falado, ele não precisava nem orar. Vai vir chuva e tal. Não. Ele falou, vai vir chuva, depois ele foi orar. E 7 vezes ele mandou ir e não descia a chuva, e não aparecia nada. Então, aí perseverando. Então, assim, outra coisa, assim, então estou querendo passar várias coisas para vocês, só de uma forma geral, que eu sinto que é muito importante vocês captarem assim a mensagem de Deus para nós através de Eliseu, muito importante mesmo. A pessoa, por exemplo, eu já vi muita pessoa zombando, ele matou 400 profetas e fugiu de uma mulher. Gente, isso é machista falar isso. A mulher, se é presidente do país, a Dilma. Fugiu de uma mulher. Ela é presidente do país, minha filha. Tem todo o exército atrás dela. Você não vai assim, vai fugir de uma mulher? Ela manda no país. A Jezabel não era uma mulher qualquer. Ela mandou matar Nabote. Ela mandava no rei. Ela mandava no país. Então ele não está fugindo de uma mulher. Está fugindo da presidente do país dele. Agora, por que que ela foi avisar ele? Eu não sei. Porque se ela quisesse matar ele mesmo, era só mandar. E matava, né? Deus vai me fazer, os deuses vão me fazer, ou tanto se eu não te matar até amanhã, essas horas. Eu não sei, isso aí eu não entendo, porque que ela avisou ele antes, porque ela deu aviso para ele fugiu e escapou, né? Mas o que eu vejo assim nessa história também, que por exemplo, ele pensava, e aquele episódio do fogo descer, fazer o altar com as 12 pedras, foi e depois de 3 anos e meio, esses 3 anos e meio representa os últimos 3 anos e meio no fim, quando vai ter as duas testemunhas, quando vai ter juízo, os 3 anos e meio do ministério de Jesus, assim, é muita coisa. E era no fim dos 3 anos e meio, tinha ficado sem chuva, ele tinha ficado sustentado pela viúva, ele estava, então a vida toda dele, tudo que ele veio fazer foi para isso. E o nome dele, Eliá, que não é Eliá, é Jeová é Deus, Eli e Jeová, Eliá. Todo nome na Bíblia que termina com Iá, né, que é Elias, Malaquias, Jeremias, todos eles não é Ias, em hebraico é Iá, que é Jeová. Então eu já tenho até uma lista dos nomes assim, o que que eles significam. Eles põem o nome de Deus em quase todas as pessoas, quase todos. Samuel é o que é Deus, né? Mas tudo que termina em Ias, Jeremias, Malaquias e todos esse pessoal, Zedequias, todos, Ezequias, Zacarias, todo esse pessoal é Iá, é Jeová. Então esse nome quando termina assim é porque Jeová é isso, Jeová é isso, Jeová é aquilo. Entendeu? Todos esses nomes são assim. E o nome de Elias é Deus é Jeová. Deus é Jeová. El, que é Deus, é Jeová, Elias. E depois ele falou para o povo: resolvem entre vocês. Quem é Deus? Baal é Deus ou Jeová é Deus? E o povo não respondeu, porque eles estavam divididos e eles não sabiam quem é Deus. E aí, quando o fogo desce, você lembra o que que o povo faz? O povo clama, baixa todo mundo assim e fala assim: Jeová é Deus, Jeová é Deus. Ele perguntou: quem é Deus? Baal ou Jeová? Aí todo mundo clama, Jeová é Deus. É, eu sei que está invertido, porque quando eu pensei que, puxa, estão gritando o nome de Elias, porque o nome dele é Jeová é Deus. Mas acho que é invertido, o dele é Deus, Deus é Jeová, e o deles falando Jeová é Deus. Mas é quase como se eles estivessem falando o nome de Elias. O nome de Elias era para converter o povo de volta a Deus, o único Deus, e não ter nenhum outro Deus. Ele fez tudo aquilo, orou, Deus, mostra que você voltou o coração deles para trás e tal, faz isso. Aí veio fogo do céu, orou e veio chuva. Ele correu na frente da carruagem, matou os profetas de Baal. E depois a Jezabel continua no trono, continua no poder, e está falando que vai matar ele. E ele não é um super-homem. Ele tinha direção de Deus para matar aqueles profetas, para fazer tudo aquilo. Ele tinha direção de Deus. Mas para enfrentar a Jezabel, Deus não falou nada. Deus abandonou ele, falou, não, se vira eu. E ele... Então ele falou assim, Deus, a minha vida toda, então, ó, nada, ó. Porque teve sinal, teve fogo, mas o povo voltou? Não. Jezabel continua mandando paz? Continua. Então, acabou. Ele falou, me leva embora, nem adianta mais. Então, assim, ele realmente entrou em depressão profética. E depressão profética é um negócio perigoso. E, assim, porque os homens de Deus que, por exemplo, esses homens de cura do século passado e várias pessoas que conhece isso. Quanto mais alto você vai no nível espiritual, a ressaca é pior. Entendeu? Então, se você fica sempre na média, você nunca faz sinais de milagre, você nunca sente muita presença de Deus, você também não vai ter muita depressão. Mas se você sentir muita presença de Deus e começar a ser usado por Deus pra caramba, quando aquela presença sai, é ressaca mesmo. Então, você, assim, o diz que William Branham, ele falava o nome das pessoas, ele curava, ele fazia coisa, depois da reunião ele não conseguia nem dormir, e alguém tinha que andar com ele pelos quarteirões assim, para ele poder voltar ao normal, assim, ele ficava esgotado. Então é fácil criticar esses homens que caem em pecado, caem em problema, mas o problema é, se você está sozinho, e você não tem apoio, e você pode subir alto e depois você desce lá embaixo. Né? É conhecido que Lutero, por exemplo, tinha muita unção e tinha muita depressão mesmo, ficava muito deprimido. Então, o que nós precisamos entender, parar de romantizar as coisas e entender que o ser humano pode ser usado por Deus, mas ele continua sendo limitado, e continua tendo luta, e continua tendo problema, e Elias estava assim, e Deus não deu bronca nele. Deus falou assim, a jornada é longa, come. O anjo deu comida para ele. Falou, come mais, precisa comer mais. E aí ele comeu mais. Aí ele foi para o monte e Deus chamou ele e falou assim, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, não, eu fiquei sozinho e não adianta mais e pode me levar embora. Porque ele sabia que ele não ia morrer igual aos outros. Ele falou, eu não sou melhor que meus pais, me leva, me mata, deixa eu morrer igual a todo mundo. Eu sou igual a todo mundo, eu não quero chamamento mais para minha vida e acabou. E Deus falou assim, não, Elias, realmente eu tenho mais 7 mil. Mas você está querendo que caba mesmo, e eu acho que você já fez seu serviço também, né, e tal. Então ele falou com ele, então faz isso, unge fulano, ciclano, pronto, resolve. E só que também nesse contexto você percebe que ele discerne, ele está na depressão, ele está achando que está sozinho, ele está achando que não adiantou nada, ele está achando que não resolveu nada, e ele fala para Deus, eu fiquei sozinho, mataram todos os outros, e eu tentei, não deu adianta, me leva embora. Deus falou, não, ficou mais 7 mil e tal. Mas ele, mesmo em depressão, veio terremoto, veio fogo, veio vento, ele discernia que a voz de Deus não estava ali. Ele nem saía, nem preocupava em sair. Mas quando a voz de Deus veio, ele foi. Então, assim, mesmo deprimido, ele era uma pessoa que conhecia a presença de Deus, sabia onde Deus estava. Porque ele, se ele seguisse a Bíblia, ele ia falar, não, Moisés, quando Deus veio, tinha terremoto, tinha fogo, e Deus estava no fogo, Deus estava no terremoto, agora aqui não. Entendeu? Então, ele sabia discernir essa diferença da presença de Deus. Então, assim, o que eu queria que vocês entendessem, e eu também fiquei muito tocado de ver como que ele... Como que Deus cuidou dele. Ele deitou, ele ficou, deixou o servo, ficou sozinho debaixo da árvore, me leva, eu quero morrer. E aí o anjo, acorda, agora come. Não, acorda de novo e come de novo. Então Deus supre as necessidades, Deus não dá bronca, Deus não dá repreensão. E depois Deus deu orientação direitinho para ele e a coisa continuou, né? Outra coisa interessante de vocês notarem é que Elias representa João Batista e Eliseu representa Jesus. Vocês perceberam que os milagres dos dois são bem diferentes? Tirando aquela hora que Eliseu matou os meninos porque foram xingar ele de calvo e ele não aguentou. Mas tirando isso, quase todos os milagres de Eliseu são positivos. Podemos citar, né, vários, né? Ele curou a água de Jericó, né? Pôs sal e curou a água de Jericó. Ele fez o ferro flutuar. Ele tirou o veneno da panela. Ele multiplicou os pães. Ele curou a filha, ressuscitou a filha da mulher, né? Então, assim, você vai quase todos os milagres. E o que que ele fazia? Contava, curou Naamã da lepra. Ele falava para o rei onde que ia ser a emboscada, né? Então, assim, quase todos os milagres de Eliseu não são como de Elias, de mandar fogo, de matar, de mandar praga, de mandar juízo, né? Quase todos os milagres de Eliseu são milagres positivos. E, inclusive, alguns dos milagres dele são milagres que o próprio Jesus fez, de multiplicar os pães e de curar, de ressuscitar o morto e tal. Então, assim, é interessante notar que a dobradinha Elias-Eliseu é a dobradinha João Batista-Jesus. Tá? Isso é bem interessante você perceber isso, né? Uma coisa também muito forte ele pediu porção dobrada. Eu não sei exatamente em que isso implicava, mas uma coisa eu sei, parece que o que pelo que conta é que ele andava num estado de revelação quase constante. Porque o rei da Síria estava armando emboscada, ele sabia onde estava a emboscada e avisava. Ele sabia o tempo todo. Quando o exército estava ao redor da cidade, cercando, ele não orou. E o menino e o moço dele falou assim: Como que nós vamos fazer? Ele falou: Deus, abre os olhos desse coitado aqui. Quer dizer, ele não orava para ele ter os olhos abertos, ele já estava com os olhos abertos. Aí quando ele está sentado lá com os outros daquela fome, ele fala assim: É, esse rei aí vai mandar me matar, mas amanhã vai ter comida aqui de que chega, entendeu? Quando o servo dele foi atrás de Naamã para buscar o presente que não era para pegar, ele falou assim: De onde você veio? Ah, não estou vendo lugar nenhum. Meu espírito não foi com você quando você foi receber, né? Assim, então, assim, como que o servo dele podia brincar assim, né? Com um cara que sabe tudo. Ele olha tudo, vê tudo. Agora, vocês lembram de uma ocasião quando ele não sabia? Isso que eu acho que queria que vocês prestassem atenção. Porque Eliseu, ele sabia tudo sempre. O tempo, até coisa que ele não precisava saber, ele sabia. Onde que o rei ia emboscar e tal. Mas tinha uma hora que ele não sabia. E ele falou: Deus me escondeu. Eu não sei o que aconteceu. Vocês lembram? Qual ocasião foi quando ele falou assim: Deus me escondeu? Quando ele falou Deus me escondeu, significa que ele sempre sabia de tudo. E ele estranhou: essa aqui eu não estou sabendo. Por que que eu não estou sabendo desse negócio? Alguém lembra? Do filho da Sunamita. A Sunamita não pediu para ter filho. E ele falou: posso falar para você, para o rei, alguma coisa que ela fez com ele? Foi tão bonzinho. Falei: não, eu tenho tudo, não precisa de nada. Aí o servo falou: não, ela precisa de um filho, ela não tem idade, não tem filho e tal. Você vai ter um filho, não me engane. E teve o um filho, e aquela coisa. Aí o filho vai e morre. A mulher não conta para o marido. Então eu queria que vocês entendessem bem a história. Ela não conta para o marido. Ele pergunta: tá tudo bem? Por que você vai procurar o profeta? Não é dia de festa e tal? Não, tá tudo bem, tudo bem. O menino estava morto. Tá tudo bem. Ela pôs o menino na cama de Eliseu, e saiu e foi andando e sabia onde ia encontrar ele também. Eu não sei o que ele vivia fazendo em cima daquele monte de Carmelo, mas sempre estava lá em cima daquele monte. E quando ele viu ela chegando no caminho, ele falou assim: Jazi, vai lá ver o que que é. Aí o Jazi foi falar com ela não falou nada. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ela não queria falar com ninguém, ela ia falar com Eliseu. Ela ia falar assim: eu vou falar com Eliseu porque eu. Aí. Quando ele chega lá, quando ela chega lá, ela pega nos pés dele e não fala nada. E Geazi fala assim: nossa, não pode fazer isso, né? Ia tirar ela. E Eliseu fala assim: não tira ela, porque ela está angustiada e eu não sei o que que é. Por que que ele não sabia o que que era? Porque ela não queria contar para ninguém, ela só tinha fé que ele podia resolver, e isso que ela fez limitou o Espírito de revelação sobre ele. Percebe? Então não depende só do profeta, depende dela. Ela estabeleceu as regras. Por exemplo, a mulher que tocou nas vestes de Jesus, ela falou: eu vou tocar nas vestes dele. Entendeu? Então, assim, Zaqueu falou: eu vou subir na árvore. Então, cada pessoa, ela tem uma certa poder, e ela tinha fé. Parece que ela tinha fé. Ela tinha dor demais e tristeza demais do filho ter morrido, mas parece que ela tinha fé, porque ela pôs o menino lá e não falou nada para o marido, acho que ela acreditava. Aí ela nem falou o que aconteceu. Ele falou assim: que é? Ela falou assim: eu pedi um filho por acaso? Eu não falei para você não me enganar? Então ele falou assim, ele entendeu. Aí ele falou assim: Geazi, vai lá e põe a vara, e não cumprimenta ninguém pelo caminho. É assim, entendeu? Você percebeu como ele não conseguia entender o que ia acontecer? Porque ela tinha limitado a coisa. Geazi foi, fez direitinho, não aconteceu nada. Voltou e falou, não fez nada. Ela falou assim, se você não for, eu não te largo. E ele foi, e quando ele foi, ela culpou ele. Eu pedi algum filho por acaso? Aí ele chegou, Deus, até subiu essa mulher. Aí Deus respondeu e fez, né? Então assim, eu acho muito interessante você perceber o estado como Eliseu era e como ele sabia quase tudo, mas quando a pessoa igual ela queria, Deus limitava, sabe? Ela tinha que falar. Se ela não falasse, ele não ia saber. E mais ou menos aquela mulher que toca nas vestes de Jesus é a mesma coisa, né? Jesus virou, quem me tocou? Ele não podia ter poder. Se ele curou ela, não podia saber quem era. Mas ele não sabia, né? Ela tinha que falar. Quem me tocou? Quem me tocou? Então ele estava assim. Tem certas coisas que são pessoais e intransferíveis. Então essas coisas a gente precisa entender que os dons do Espírito Santo não são automáticos, não são. Eles funcionam dentro de certos princípios e Deus esconde se a pessoa ela estabelece limites, né? Ela estabeleceu limites e então não poderia fazer nada. Talvez, é. É, porque um é negativo e outro positivo. Um preparando o caminho e outro é. E outra coisa, você percebeu que quando a mulher, ele falou com a mulher, ela vai embora que vai dar uma fome aqui na terra. Aí quando ela voltou, depois que a fome tinha terminado, e o servo Geazi estava contando para o rei sobre a ressurreição do filho dela, nessa hora chega a mulher com o filho. Você acha que isso é coincidência? Ela chegou de volta, pedindo as terras dela, que ela tinha abandonado a terra, e ela chegou de volta na hora que o Geazi está contando para o rei sobre o caso dela. Ele falou, oh, aqui a mulher e o filho dela, que ele ressuscitou. Então, assim, aquelas coincidências divinas, né, que aconteceram. Hã? E só a última coisa é que, acho que nós até comentamos, mas eu queria deixar registrado isso, que ele ficou, o rei foi lá e queria a bênção, queria a herança, queria ganhar o legado dele. Ele falou, tá bom. Ele falou, o rei chegou, carros de Israel e seus cavaleiros, que era o que ele disse quando Elias foi embora. Então, outro falou, você está indo embora, eu quero também a bênção. Aí ele falou, tá, então abre a janela, vamos mandar a flecha. Flecha do livramento do Senhor. Ele já deu a dica. Bom entendedor, saberia. Aí ele falou assim, atira no chão. Aí o cara atirou 3 vezes e para. Aí ficou bravo. Como você faz um negócio desse? Só 3 vezes? Se você tinha feito mais vezes, você ia ganhar. Agora não vai ganhar nada. Vai acabar com eles nada. Então assim, ele tinha ambição pro dobro. O outro tinha nem a metade. Assim, é uma coisa... E ele curou tantas pessoas, fez tantos milagres, morreu doente. Vocês viram? Ele morreu doente. Eliseu morreu de uma doença. Diz que estava doente da enfermidade que ele morreu. Ele morreu de uma doença. Ele é um homem de Deus que curou os outros, fez milagres e ele morreu doente. E depois de morto, ressuscitou o outro. Então, assim, não pode simplificar muitas coisas de Deus. Fala assim, uma pessoa que tem todo o poder, tem não, nunca vai adoecer. Ele morreu de uma doença. E depois de morto, ainda ressuscitou o outro. Então é um negócio que faz a gente pensar, né, sobre essas coisas. Bom, vamos em frente. Eu acho que uma coisa que não comentei foi aquela cena dos dois, o trono de Josafá e o trono de Acabe na frente de Samaria, e os profetas profetizando, vai, vai, que o Senhor vai estar contigo. E aí chega Micaías e fala... não, eu vi lá uma cena no céu, igualzinha a cena na terra. O Senhor estava sentado no seu trono e todo mundo na frente dele e perguntou, quem é que vai fazer Acabe cair? Então, assim, aí o outro falou, eu vou ser um espírito mentiroso. E aí Deus colocou o espírito mentiroso na boca dos profetas. E aí ele falou, não, eu vou me disfarçar, aí nada vai me pegar. E pegou ele de verdade, né? Não tem jeito de escapar do que Deus fala, né? De jeito nenhum. E aí, talvez a gente pegar um pouco do embalo agora, também a questão, quando Deus fala, o que Deus falou com Elias naquele encontro marcante lá no Monte Sinai? Ele falou com ele, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú no lugar de Acabe, e unge Eliseu no seu lugar. Você está pedindo para ir embora, está cansado e tal, tá bom, faz isso. Ele falou essas 3 coisas. Dessas três coisas, o que que Elias fez? Só colocou Eliseu e, na verdade, fala para ungir, não ungiu ninguém. Ele jogou a capa sobre Eliseu e só, né? E Eliseu largou tudo para ser servo, só que ele é um cara ambicioso. Então, ele era fazendeiro, ele passou a ser ambicioso para ser profeta. E ele ficou estudando e ele foi aprovado e pediu muito mais do que qualquer pessoa teria coragem de pedir. E depois, nós não sabemos quantos anos depois, que Eliseu vai lá para a Síria e também não unge. Ele não unge. Vai ungir o rei da Síria? Não ungiu o rei da Síria. O cara da Síria, que é o servo fiel do rei, chamado Azael, o Ben-Hadad mandou um monte de presente para ele. Nesse caso, não fala se ele não recebeu. Talvez ele recebeu de Naamã, por causa da cura de lepra, ele não recebeu. Mas dessa aí pode ser que ele recebeu. Não sei. Mandou um presentão para ele e falou assim, eu vou sarar ou não vou sarar? Ele falou, vai sarar. Aí ficou olhando para ele assim, mas o senhor me mostrou que ele vai morrer. Como? Ele vai sarar ou vai morrer? Aí, por que você está chorando? Aí, porque o tanto de mal que você vai fazer para o povo de Israel. Aí, assim, mas quem sou eu para fazer uma coisa tão boa como essa? Né? Ele está chorando porque vai matar o povo dele. Ele fala, eu não sou nada, porque eu bem que gostaria de fazer um negócio desse, mas eu não vou conseguir fazer. Ele fala, Deus me mostrou que você vai reinar. Quer dizer, o que, que o profeta fez? Ele incitou o cara que não estava pensando em nada para matar o outro e tomar o lugar dele. Entendeu? Então, o profeta pode mudar a história pela própria palavra. Ele chega, Deus me mostrou que você vai ser rei. O Azael não estava nem pensando nisso. Aí ele foi lá, matou outro rei, e ele se tornou um daqueles que perseguiu Israel pra caramba. Foi muito terrível, e era Deus que estava mandando como juízo sobre o pecado. Semelhante a isso, foi o que o Ahías fez com Jeroboão, né? Jeroboão era um servo de Salomão, não estava pensando em nada, e ele profetizou para ele, e aí que ele também teve a ideia disso. Saul também não estava pensando em nada, né? Não tinha nenhum rei para tomar o lugar dele, mas foi a palavra de Deus. Então, assim, a palavra profética, ela pode mudar. E Jeú, que era o outro, nem Eliseu foi. Eliseu fez isso pessoalmente. Então, Elias unge Eliseu. Eliseu vai e fala com Azael, e Azael, por causa da palavra dele, vai e muda a história todinha. E depois Eliseu manda um dos filhos dos profetas, vai lá, unge Jeú e fecha a porta e fala com ele sozinho, e depois sai correndo. Mas fala para ele falar uma palavrinha só. Quando o filho do profeta vai lá, ele faz direitinho, mas quando ele vai falar, ele destampa a falar. Por isso que é interessante você ver, mandar profeta. Você não manda qualquer um, né? Você vai lá e fala que eu tinha um jipe, você rei sobre Israel, sai correndo. Ele falou um monte de outras coisas. Falou que vai acabar com a casa de Acabe e vai cumprir toda a palavra que Elias falou. E ele não saiu correndo, ele falou um monte de coisa para ele e depois saiu correndo. Né? Então você manda um mensageiro que é profeta, ele vai ser ungido na hora e vai falar um monte de coisa que precisa ser falada. E aí ele foi embora. Então essas coisas, para a gente fica parecendo que Elias tinha que fazer isso, tum, tum, tum. Não, ele só ungiu Eliseu e na hora certa as outras coisas aconteceram. Né? Então a gente tem que saber muito bem a hora que vai acontecer as coisas. Aí seguindo em frente em Segundo Reis, porque depois da morte de Eliseu, nós vemos a avó malvada, né? A avó Atalia, e nós vemos como que várias vezes quase que a linhagem de Davi é exterminada. Dessa vez foi por causa da avó malvada. Mas o filho dela, chamado Joás, quem salvou ela foi a tia, acho que eu tinha falado que é a irmã, mas é a tia dele que salvou ele. Ela é casada com Joiada, que era um sumo sacerdote. Esconderam ele na casa de Deus. Atalia não sabia que ele ainda estava vivo. Aí Joiada arruma todos os exércitos e bota o cara como rei, 7 anos de idade. E na verdade quem estava mandando no Israel era quem? Era Joiada. E quando enterraram ele, você viu onde enterraram ele? Joiada? Ele era sacerdote. Enterraram ele com os reis. O lugar de... O pessoal determinava. Assim, e a gente não conseguia fazer nada quando você está vivo. Mas quando você morrer, eu vou pôr você no lugar onde você merece. Mais ou menos assim. Vários reis. Ele não deixou de se saudar. Está escrito na lápide, né? Morreu e não deixou de saudade.
Não fizeram nem uma
fogueira para ele. Exatamente. A morte e o enterro desse pessoal é bastante revelador do que eles faziam. Mas Aí se percebe que Joás serviu a Deus todos os dias que Joiada estava vivo e Joiada estava bem velho. E aí ficou mais velho, Deus ajudou que ele ficou bem velho. Mas quando ele morreu, o príncipe chegar em Joás e falou assim, vão servir ídolos. E ele era sem caráter e ele foi servir os ídolos. E aí quem profetizou contra ele? Zacarias, filho de Joiada. Que Joiada é quem tinha salvado a vida dele. Aí, o que que o Zacarias falou assim? Você está abandonando o Senhor, você não deve fazer isso. Mandou matar Zacarias, o filho do homem que tinha salvado a vida dele, ele mandou matar. Porque profetizou contra ele. E se lembra quando Jesus falou, Deus vai pedir conta dessa geração do sangue de Abel até Zacarias, que mataram entre pórtico e altar, era Zacarias, filho de Joiada. Profetizou contra Joás, e Joás mandou matar o filho do cara que salvou a vida dele. E depois os servos, depois Deus mandou o rei da Síria, matou todos os filhos de Joás, isso tudo a gente vê em crônicas, não vê em reis, mas em crônicas fala que matou todos os filhos dele, mas um escapou. Então, tem um negócio que vocês precisam gravar bem, porque tem um lugar na Bíblia que fala que tem o mistério da piedade e o mistério da impiedade. E o mistério da piedade é que Deus veio em carne, né? Grande é o mistério da piedade, Deus veio em carne. Tal. E o mistério da impiedade é que o diabo vive tentando matar a santa semente. Desde que matou Abel, desde que sim, ele está tentando matar, acabar com a raça direto. Dá para você fazer uma lista de todas as vezes que quase que mata tudo. E um escapa. Então, o mistério da impiedade é que o dragão, lá em Apocalipse, está querendo consumir o filho da mulher. Ele está tentando fazer isso durante a história inteira. E Deus, ele consegue fazer muita coisa, mas não consegue pegar o último. Né? Sempre sobra um, e o um mantém a linhagem de Davi, e a promessa de Deus, e o juramento de Deus para Davi, continua firme por causa disso. Né?
Na hora que ele acha que consegue, ele podia.
Vocês sabem bem os refrãos dos dois reis, né? Dos reis de Israel, das duas linhagens de reis. Qual o refrão dos de Israel? Ele fez mal aos olhos do Senhor, como seus pais, não se apartou dos pecados de Jeroboão. Por isso que nós tínhamos uma piada entre nós, que era quando que o Roberto, meu irmão, sempre falava com os pastores, tem pastor aqui? Que não lê a Bíblia, não sabe nem quem foi Jeroboão. E o pessoal começou a ficar desesperado. Quem foi Jeroboão? E realmente, era uma coisa assim, muito forte. Vocês estão lendo a Bíblia, vocês estão vendo, né? Que quem não souber quem é Jeroboão, ele não leu nenhum desses livros, né? Porque os livros tudo fala, vez após vez após vez. Qual que é o pecado de Jeroboão? Todos os reis de Israel fizeram pecado de Jeroboão, então tem que saber, né? E os reis de Judá, qual é o refrão deles? Ele andou segundo os caminhos de Davi e seu pai. Ele fez o que é reto, mas não como seu pai Davi. Ele fez como seu pai Davi de todo o coração, entendeu? Então o Davi é a medida dos reis de Judá e Jeroboão é a medida dos reis. E Acabe fez muito pior do que Jeroboão porque ele acrescentou Baal. E o filho dele não, foi ruim, mas não foi tão ruim quanto Acabe, porque ele tirou Baal e deixou só Jeroboão, os bezerros de ouro. Né? Esses são os refrãos. Agora, outra coisa interessante é notar que os escritores sempre estão preocupados em provar que Deus cumpre a sua palavra. Quando ele fala, ele cumpre. Então, eu já falei com vocês outra vez, mas é Jeú. Ele falou para Jeú, olha, você fez o que eu queria, você foi fiel, você foi zeloso, você foi certo, matou todos os profetas de Baal, enganou eles, falou, vou servir Baal, encheu a casa de Baal e depois mandou matar todo mundo. E ele era assim, aí Deus falou assim, eu vou, mas ele seguiu os pecados de Jeroboão, ele não mudou. Aí Deus falou assim, porque você fez bem, eu vou manter seus filhos até a quarta geração. Mas porque você está seguindo Jeroboão, você não vai permanecer para sempre. Poderia ficar muito tempo, mas vocês não vão ficar. E aí depois quando vai o quarto filho de Jeú lá e ele morre, aí ele fala assim, Deus cumpriu a sua palavra, que ele falou para ele que ia ficar até a quarta geração. Então, assim, Deus leva muito a sério o que ele faz. Daí nós temos então o Israel, que é o reino do norte, levado para o cativeiro. Por quem? Pelo rei da Síria. Primeiro leva aquelas tribos do outro lado do Jordão, depois leva os do norte. E ele traz outros povos para ficar no lugar deles lá. E aí os leões começam a andar no meio deles. E aí ele traz sacerdotes. Qual sacerdote que ele leva? O sacerdote deles antes. E aí você lê na passagem que fazia assim, eles passaram a temer ao Senhor e servir outros deuses. Então, aí que é a origem dos samaritanos. Quem perguntou isso? Você? Hã? Os samaritanos começaram nessa época, porque Samaria era a capital do Reino do Norte. Levaram o povo embora, depois trouxeram alguns de volta, aí misturaram o culto dos deuses deles com o culto do Deus de Israel. Aí virou essa salada que ficou séculos e é o culto dos samaritanos. Quando Jesus foi falar com a samaritana, ela falou assim: nosso pai Jacó deu esse poço, e vocês dizem que tem que adorar esse monte, no outro. É um culto totalmente desvirtuado, totalmente misturado. E aí que veio o que você falou sobre. No tempo de Neemias, era já, se vocês não têm parte de herança conosco, vocês não são da linhagem, vocês são totalmente espúrios, não vamos misturar o culto verdadeiro com esse negócio misturado. Entendeu? Então, assim.
Só uma questão seguinte, Jesus fala que ele veio para os deles, né?
É.
Mas ele vai lá para Samaria?
É, ele não foi, mas acabou acontecendo, fora de hora. Porque ele não segue a regrinha, né? A mulher que falou, a mulher que pediu cura, lembra a mulher que pediu cura? Ele falou assim: não, eu não posso dar para os cachorros. Aí ela pediu, mas até os cachorros comem, ele curou, né? Entendeu? Então, assim, dependia da fé da pessoa, você pode quebrar as regras, né? Se você quiser ir além, você vai além mesmo. Agora, só alguns comentários rápidos sobre alguns desses reis. Ezequias, ele fala que o Senhor era com ele. Você percebe que Ezequias em Crônicas é o cara em Crônicas, né? Em Crônicas é o cara. Ezequias é o herói mesmo. E a Síria tomou o reino do norte e logo em seguida atacou Judá. E por que que Deus não deixou a Síria pegar Judá? Porque todos eles eram pecadores. Claro que os outros eram pecadores, era pecado de Jeroboão. Mas os outros também eram cheios de pecado. Teve o rei Acaz, que acho que era pai de Ezequias, que foi horrível, fez um outro altar, fez um negócio terrível na casa de Deus. Foi uma coisa terrível. Então, pela lógica, a Síria pegou o reino do norte e ia pegar o reino do sul também. Mas por que que não pegou o reino do sul? A Síria não pegou. Porque veio Ezequias. E Ezequias servia ao Senhor, limpou a casa do Senhor, fez um monte de coisa e tal. Celebrou aquela festa, aquela coisa tremenda. Vocês viram em Crônicas como que as histórias de Crônicas são mais poéticas, mais, como alguém falou, espiritual, mais assim. Eu não vou ter tempo de ler com vocês. Eu até separei várias passagens aqui para ler. Talvez alguns a gente consiga ler, mas em Crônicas ele fala, quando Ezequias fez essa festa, ele fala assim que ofereceram um sacrifício, daí começou o cântico do Senhor. Aí subiu a fumaça, aí estava cantando, aí a glória do Senhor apareceu. Entendeu? Assim, ele conta a coisa com muito mais detalhes. Você quase sente como se estivesse lá o Espírito em Crônicas, né? E já em Reis você vai lá e fez isso, foi bom e tal. E não entra em muito detalhe assim. E então, Ezequias serviu ao Senhor, tudo bem. Aí o rei da Síria veio contra ele. Aí, quais são os fatores que aconteceram para que a Síria não tomasse Judá? São dois fatores. Vocês lembram, sim? Na sua cabeça, o que que é? O que que é que Deus não deixou a Síria, deixou a Síria pegar o reino do norte e não deixou pegar o reino do sul? Também, mas depois os outros descendentes de Davi deixou ir para Babilônia. Então, assim, não era só por causa disso, não. Vocês lembram o caso? Que esse caso é contado três vezes na Bíblia. É contado em Reis, contado em Crônicas e contado em Isaías. Três vezes, o mesmo incidente. Então, assim, é bem importante esse incidente. Gente, vocês não estão lembrando? Não? Não, aquele é Josafá. Aquele é Josafá. Não. Não, não, esse é o Josafá. Vocês estão lembrando de Josafá, que também é um caso realmente muito marcante mesmo. Mas o rei Senaqueribe mandou o chefe do exército dele, chamado Rabsaqué, e mandou falar assim: vocês acham que vocês, seus deuses, vai proteger vocês? Cadê o Deus de Iva, de Sefarvaim, de Samaria? Cadê o Deus deles? Todos eles eu acabo com eles. Seu Deus, Ezequias está louco. Você acha que Deus vai proteger vocês? Olha, você quer chamar o Deus para briga? É fazer isso. Você quer chamar Deus para briga? É fazer isso. Então, dois motivos por que a Síria não pegou o Reino do Sul. Primeiro, porque o cara ficou orgulhoso até o último grau e estava na hora de Deus podar ele. Porque ele. Tem um lugar que fala assim: ele falou do Deus de Israel como se fosse os outros deuses. Gente, o povo de Deus pode ser mal do jeito que for. Quando acontece isso, Deus. O rei da Síria. O Rabsaqué é o exército, o chefe do exército dele. Mas... E a outra coisa é a oração. A outra coisa é a oração de Ezequias. Então são duas coisas: o abuso do rei da Síria e a oração de Ezequias. A oração de Ezequias é forte. A oração de Ezequias é muito forte. Ele falou: Deus, nós estamos aqui envergonhados, estamos aqui, mas. Ele está falando que o senhor não tem força, ele está falando que o senhor não tem nada, e ele vai explicando, você vai ouvir na oração dele, depois você, agora pois, ouve, ó Deus, e tem misericórdia de nós, e opera. E aí, ele manda a carta. Aí o rei vai embora por um tempinho, e manda a carta: ó, eu estou indo embora, mas eu volto, e pode parar. E o que Ezequias faz? Vai para a casa de Deus, abre a carta, diante de Deus. Acho que ele lê a carta para Deus, né? Deus, olha aqui. Leu a carta e falou. E Isaías nem estava lá, nem estava vendo ele orar. Isaías falou assim. Aí Isaías manda aquela profecia: a filha de Sião vai rir de ti, vai zombar de ti. Você vai voltar para sua terra envergonhado, com o rabo entre as pernas. E você vai morrer, porque seus próprios filhos vão te matar, lá na sua própria terra. E na profecia de Isaías, quando Isaías fala, sabe o que ele fala? Você não sabia que fui eu que antes de existir falei que ia ser você que ia matar as pessoas, que ia acabar os reis, que eles não iam ter força? Você não sabia que foi eu que fiz isso? Você não está fazendo nada. Você está vendo só porque eu fiz você fazer. Agora, já que você está tão orgulhoso, vou pôr meu freio na sua boca e vou te levar de volta para sua terra e lá você vai morrer. Aí ele falou para Ezequias: ó, 3 anos, esse ano, o outro, aí vai acabar e tal. Então, a oração de Ezequias. Essa profecia de Isaías, e depois o anjo vai. Eu não sei como é que o anjo conseguiu fazer isso, gente, mas Jesus na cruz falou assim: se meu pai podia mandar 2 legiões de anjos, pois é, se mandasse um daqueles, não precisava mais nada, né? Matou 180 mil em uma noite. Diz que quando eles levantaram de manhã, era tudo corpo morto, já não tinha mais nada. A gente fica pensando, mas quem que levantou para ver que era tudo corpo morto, que já tinha morrido, mas o resto que ficou vivo, alguns, né? Você ia perguntar alguma coisa?
É o 32.
De crônicas ou de. É isso mesmo, 18, né? A oração. A oração de Ezequias. Ele foi diante de Deus, ele orou uma vez, depois ele levou a carta diante de Deus, e aí. Deus respondeu. Agora, ainda sobre Ezequias, quando você vê em crônicas, Ezequias, assim, é o herói de crônicas, é uma coisa tremenda, maravilhosa e tal. Mas você viu que quando Ezequias foi para ele e falou assim: prepara a tua casa que você vai morrer. Aí ele vira o rosto para a parede e fala: Deus, eu andei diante de ti, lembra de ti, eu estou novo, né? Não deixa eu morrer agora, não. E Deus manda o profeta voltar na hora, no meio do parto, o profeta saindo. Ele falou assim: eu ouvi a sua oração, teu choro, você vai viver mais 15 anos. E ainda falou: ó, põe a plasta de figos, e ainda deu a cura para ele, e ainda deu um sinal. Qual que você quer? Que sinal que você quer? Que o relógio vai para frente ou vai para trás? Ele falou assim: para frente é fácil, só pôr mais rápido. Eu quero que você volta para trás. E o homem, Isaías, orou e o relógio voltou, como sinal que ia ser curado. E aí colocou a plasta de figo em alguma infecção que tinha, ele foi curado. Só que o que eu queria falar com vocês é o seguinte: ele não fez nada de bom depois que ele foi curado. E ele gerou Manassés, que foi a pior desgraça para Israel, que para Judá, né? Que foi por causa de Manassés que Judá depois foi levado cativo. E depois vieram os embaixadores da Babilônia para ver que ele foi curado milagrosamente, foram ver tudo que está no reino e falou: ó, tudo vai ser levado cativo. Então, assim, minha observação é duas. Primeiro, quando Deus fala uma coisa, não quer dizer necessariamente que não pode ser revertido. Deus pode ser tocado. Lembra que Davi orou para o menino dele não morrer? Bom, o menino morreu. Mas ele tinha fé, ele sabia quem era Deus. Assim, ele fala, quem sabe se eu arrepender e mudar, Deus muda de ideia. Né? No caso de Davi não mudou de ideia. Mas no caso de Ezequias, Deus mudou de ideia. Por causa de Ezequias. Mas essa é a primeira coisa. Deus muda de ideia. Você pode orar e você pode tocar o coração de Deus e Deus pode mudar uma sentença que ele deu. Mas a outra coisa que é perigosa é, será que é bom? Será que não era melhor ter morrido? Porque ele morria sem gerar Manassés. E sem fazer nada, nenhum dos problemas, e, né? Mas essa é uma pergunta que a gente faz, porque ele viveu mais 15 anos e Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Então, quem que era filho dele, se ele tinha algum outro filho, não sei. É, por que que Manassés foi?
Não sabe o tempo que foi esse 10 graus que voltou o sol?
Não, não. Hã? Um minuto?
Eu fiz meio que uma conta de 3, porque aqueles relógios de sol é 360 graus.
Um minuto não é mais.
Não, é 360 graus dá o dia inteiro, 24 horas. Aí 10 graus, na minha Bíblia fala 10 graus, pediu para voltar 10 graus. Aí quanto que equivale a 24 horas? Deu 1 minuto.
É, mas não é não. Acho que a conta tem que ver onde está. Porque eu já vi pessoas. Eu já vi uma pessoa, um artigo da NASA falando que quando eles contam o tempo. É, dos planetas e todas as coisas, que está faltando o tempo que o Josué parou o sol e mais um pedaço de dia que é o tempo do Ezequias. Mas eu não lembro exatamente quanto que era, mas eu acho que tem que fazer essa conta um pouquinho melhor. Porque, é, assim, porque voltar 1 minuto não ia, ninguém ia nem perceber, né? É, tinha, pelo menos esse documento e essa coisa que era bem divulgado por aí nos meios aí, não sei se é coisa confiável ou não, mas que falaram que era. Como é que é? É. Nem sempre, né? Se você está movido por Deus, a gente não pode pegar isso como um exemplo, mas esse é um exemplo perfeito para isso que você está falando. Agora, pode ser que você tenha uma direção de Deus e você tenha uma vontade muito. Por exemplo, Moisés queria ver a face de Deus, e, né, e Deus não estava nos planos de Deus, e Deus mostrou para ele mais do que ele podia ver. Então, assim, nem sempre é. Vamos, então, assim, só colocar aqui então algumas coisas gerais sobre Crônicas. Nós já falamos bastante coisa, mas.
Só um comentário, Ezequias, ele fala também que ele fez coisas como seu antepassado Davi, né? E tipo, como se fosse maior, mais coisas como Davi fez.
É, tem uma frasezinha ali meio, mas eu acho que o cara exagerou um pouco. Talvez ele quis dizer que não pecou como Davi, né? Mais que Davi no sentido que Davi não, Davi teve vários problemas, né? E Ezequias não caiu nesses problemas, né? Eu acho que a maior parte aqui de Crônicas eu já falei com vocês. Assim, só recapitulando que Reis é mais profético, Crônicas é mais sacerdotal, Reis foi escrito para o povo que estava indo para o exílio, Crônicas para o povo que está voltando para a terra. É, o Reis trata do norte e do sul, Crônicas fala quase só do sul, porque está interessado na linhagem de Davi e no templo e na arca, né? É, Reis enfatiza o pecado dos reis. E Crônicas enfatiza a fidelidade de Deus. Ele omite grande parte dos pecados, ele não quer ficar repetindo sobre os pecados, ele vai falar sobre a fidelidade de Deus. Crônicas omite Samuel e quase todo Saul, porque o intuito dele é mostrar a grandeza de Deus na história de Israel. Então ele não vai ficar falando de Saul e nem de Samuel ter ordenado ele e tal, ele vai começar depois disso. Omite o pecado de Davi, pecado de Salomão, rebelião de Absalão. omite todos os reis do norte, enfatiza só os reis bons do sul, não enfatiza os reis ruins do sul também. Até rei ruim do sul, ele acha coisa boa para falar. Você percebeu? Quase todos os reis ruins do sul, ele acha uma coisa. Acaz não. Acaz ele não achou nada. Mas o resto, mas alguns dos bons lá, por exemplo, rei Asa, ele colocou coisa ruim que terminou, né? Assim, e Josafá, ele fala sobre esse erro de Josafá de fazer aliança com a... Hã? Arrependeu, que a gente não vê em outro lugar nenhum, né? E o rei Azarias, ou Uzias, que fala que foi um rei bom lá em Reisile, ele foi um rei bom e fez as coisas boas, e depois Deus feriu ele de lepra. Você fala, mas o rei bom e Deus feriu de lepra? Aqui, quando você chega em Crônicas, ele explica, né? Que o rei é bom, ficou orgulhoso, entrou para fazer incenso, né? O sacerdote repreendeu, aí a gente entende, entendeu? Mas no outro a gente não consegue entender, né? Então, assim, tem várias coisas, esse de Manassés, que Manassés arrependeu e Deus... Mas ele fez... Gente, dizem que Manassés matou Isaías, enfiando ele dentro de um tronco oco e cerrando pelo meio. Sabe? E aí, quando fala em Hebreus 11, que alguns foram cerrados pelo meio, está referindo a Isaías, que foi morto por Manassés. Entendeu?
Isaías foi morto assim?
É. Isso não está na Bíblia, mas isso é a tradição deles, e me parece que tem bastante base, porque ele não citaria isso em Hebreus 11, se não fosse isso, né? O negócio de ter muita genealogia em Crônicas é porque, gente, um povo que vai para o cativeiro e fora da sua terra precisa manter a linhagem, senão você não sabe quem é. Ele desaparece e deixa de ser povo. É. E alguns não foram reconhecidos porque não foi preservado. E esse negócio deles casarem com as mulheres estrangeiras e ter filhos, você lembra que em algum lugar ele falou assim, que não conseguia falar a língua e tudo misturado? E eles leram na lei que Amonita e Moabita não podem entrar no santuário do Senhor. E quem é Tobias? Amonita. E era casado com... A filha dele era casada com o filho do sumo sacerdote. Era uma coisa toda... Ia destruir a identidade do povo de Deus. E se, na verdade, se Neemias e Esdras não fossem tão radicais, quando Jesus chegasse, não ia ter nada. Percebe? Então, assim, eles construíram aquele templo que eles edificaram no tempo de Neemias e Esdras, era um templo bem simplesinho, bem sem nada, assim. Mas quando Jesus veio, tinha um templo super luxuoso, que talvez era uma das grandes maravilhas do mundo. Mas era o mesmo templo, só que um templo ampliado por Herodes. Entendeu? Herodes era dos Edomitas. E ele queria agradar os judeus, e ele estava governando sobre eles, porque era governo de Roma, mas o Herodes era o Edomita, que era, e ele era um grande arquiteto, fazia coisas, então ele fez uma das grandes maravilhas do mundo, e os discípulos mostraram para Jesus, olha que templo. Então, esse templo é o templo que Zorobabel e os outros fizeram, mas é um templo que foi grandemente ampliado, tanto é que aquele muro de lamentações que tem hoje, que diz que é a única parte que sobrou do templo, não é do templo. Aquilo é um muro de arrimo, que ele fez uma terraplenagem lá, sem trator, que era tudo na base de mão de obra escrava, né? Ele fez uma terraplenagem lá no monte, que não dá quase nada igual, e aquilo era um muro de arrimo que segurava a terra lá. Então, mas é o único lugar que eles têm de resto. Agora, quando nós fomos lá, tinha um túnel embaixo, que tem as pedras mais embaixo, que eles dizem que são mais próximos ainda de onde era o templo antigamente. Mas assim, não sobrou pedra sobre pedra. Jesus falou que não ia sobrar pedra sobre pedra, e nada, do templo mesmo não sobrou nada. Mas esse templo que Jesus viu, né, é mais ou menos 400, 500 anos depois dessa época aqui. E você vai encontrar os livros dos Macabeus. Sua Bíblia tem, né? O livro dos Macabeus, entre os livros apócrifos, são os livros mais históricos. Porque os Macabeus realmente existiram. E eles lutaram e defenderam bastante. E uma coisa que a gente precisa lembrar, olha que coisa, que parece que até uma praga, né, assim, contra eles. Porque qual era o pecado de Israel que mais levava eles para o cativeiro? Idolatria. Não tereis outros deuses, não farás para ti imagem. É as duas, dois primeiros dos 10 mandamentos. E eles viviam tendo os altos, os né, assim, todas essas coisas e tal. E aí, quando eles voltaram da Babilônia, nunca mais judeu adorou imagem. Eles foram curados totalmente, nunca mais. Morre, mas não adora imagem. Igual os amigos de Daniel que estavam lá na Babilônia. Nunca mais adorou imagem. Só que, os que mais era contra adorar a imagem, que aprendeu essa lição, se tornaram os fariseus. E os fariseus mataram Jesus. Então a lição que eles aprenderam do primeiro cativeiro foi tão forte, que eles ficaram tão zelosos do sábado e das coisas e tal, que eles acabaram matando Jesus por seu zelo. E aí vai para o segundo cativeiro, que já durou mais de 2000 anos. Aquele cativeiro durou 70. Esse não vai durar mais de 2000 anos. Entendeu? Você percebe que é uma, parece quase uma coisa terrível, né? Porque os macabeus eram os valentes que defenderam e não deixaram mais idolatria e coisa. E aí, né, a herança deles se tornou os fariseus.
Até hoje eles têm assim, uma dedicação a Torá muito forte. Né?
Exatamente. Desse jeito. Aquele mesmo espírito. Mesma coisa. Mesmo lugar, mesmo lugar. Eu não sei se as mesmas dimensões, né? Assim, eu sei que o templo de Herodes era muito maior e o templo de Herodes não tinha medida nenhuma dada por Deus. Então ele fez um negócio, né? É engraçado falar isso, faraônico, né? Mas não é faraônico. Faraó é do Egito, mas ele fez um negócio heródico de Herodes. E Herodes é um cara, nossa, falando nisso, vocês deveriam ler em algum momento da sua vida, de seu tempo, as guerras dos judeus de Josefo, tá? Em algum momento vocês leem, porque isso aí é coisa que você tem que ler mesmo. Porque história, é o único cara que conta a história de o que aconteceu depois que Jesus morreu, e como os romanos vieram, e como cercaram Jerusalém. E aí você lendo a Bíblia, e lendo Josefos, e Jesus chorando sobre Jerusalém, falando o que aconteceu, e lendo Josefos, você enxerga e fala assim, meu Deus, foi muito pior o que aconteceu com ele do que aconteceu com Jesus, fisicamente falando. Né? Fisicamente falando. Jesus teve um sofrimento muito maior por causa dos nossos pecados sobre ele. Mas fisicamente falando, assim, as torturas e as coisas, e Jesus falou para eles, filhos de Jerusalém, não chore por mim, chore por vocês. Ele está indo para a cruz para ser torturado. E ele falou assim, não chore por mim, chore por vocês. Porque em poucos anos ia acontecer exatamente isso. E você lê lá na Guerra dos Judeus, que o Josefus, assim, ele era judeu, que depois foi preso pelos romanos e tal. E ele foi um dos únicos caras que escreveu exatamente o que aconteceu naquela época. Então, assim, é um negócio que liga a Bíblia com a história e faz você entender muita coisa do que aconteceu. Quem quiser, eu tenho em PDF, você pode pegar, assim, dá para mandar para alguém, eu mando para Fatinha, sei lá, assim, é o livro, na verdade, é as obras completas de Josefos, mas é muito grande e não precisa ler as guerras dos judeus, tá? Porque tem outras partes, a história de Israel, que ele repete muita coisa da Bíblia e tal, essas coisas não precisa. As guerras dos judeus é uma coisa muito forte sobre isso. Mais um detalhe só no fim é que os filhos de Josias, nenhum era bom, né? Josias era um rei maravilhoso, quase assim. Se você for analisar, Asa foi um rei bom, mas terminou não tão bem. Mas foi um rei que teve grandes milagres e foi muito bom, mas depois ele não terminou bem. Josafá foi um rei muito bom, teve coisas maravilhosas e teve aquela libertação que você falou, né, dos músicos ir à frente, o povo tudo se matar e ele não ter que fazer nada e crer na palavra, então muito interessante. Josafá foi um rei maravilhoso também, mas tinha esse defeito de fazer aliança com quem era do diabo e isso atrapalhou sua herança, atrapalhou muita coisa. Foi terrível, mas é o único defeito dele. O resto, ele era um homem que serviu a Deus, né? E depois nós temos Ezequias, que foi sensacional, mas teve esse problema de pedir mais os 15 anos e deu esse problema aí, mas não é assim, mas é lamentável. E nós temos Josias. Josias é o que Fatinha falou. Um homem com 16 anos, o zelo dele por Deus, a maneira que ele celebrou a Páscoa, a maneira que ele zelou pela lei, e aí ele ganhou a promessa: enquanto você estiver vivo, não vai acontecer nada. E aí ele vai para uma guerra que ele não devia ter ido, né? O rei saiu do Egito para guerrear contra outro rei, e ele foi, e o rei falou assim: minha guerra não é com você, não fica no seu canto, não vem contra mim. E aí Crônicas diz: ele não deu ouvidos à palavra de Deus pela boca de Faraó. Como que Faraó pode ter uma palavra de Deus para ele? Eu falo assim: a mesma coisa, um pai de santo deu uma palavra de Deus para nós. E pode. Verdade. Você duvida? Pode. Porque Faraó Neco é o pai de santo, é um cara que não tem nada a ver. E ele falou assim: não vem contra mim, minha guerra não é contra você. E ele foi, acho que tinha 39 anos de idade. Ele morreu e Jeremias fez lamentação sobre ele, porque sabia que ele morrendo era o fim. Era o fim. Então isso é uma coisa assim, muito profunda, a tristeza por ter acontecido isso. Mas Deus não, assim, certamente o relógio de Deus não podia parar, e certamente estava assim lá, mas assim, é um negócio triste, mas é assim, uma coisa impressionante esses reis. E ele, os filhos dele, você vê que um filho reinou 3 anos, 3 meses, 3 meses. E 3 meses, Nabucodonosor já veio e já levou para Babilônia. Só que olha que coisa, dentro do que você falou sobre Jerusalém, olha que coisa interessante. Nabucodonosor, os babilônios não eram tão maus assim. Eles levaram o rei, as pessoas da nobreza, e levaram para Babilônia os vasos do santuário e tal, mas não destruíram o templo, não destruíram o país, levaram embora e queriam governar o país. Só que judeu, agora vem a história, porque eles falam que é a cidade rebelde, mas judeu é teimoso, gente. Judeu não se dá por derrotado nunca, não tem ninguém na face da terra igual judeu, pode crer. Assim, árabe chega perto, tá? A árabe é mais ou menos, esses homens bomba e coisa deles, é mais ou menos igual. Assim, eles são diferentes. Gente, eles enfrentaram Roma depois, então eles enfrentaram Babilônia. Eles rebelaram contra a Babilônia. Pra que rebelar contra a Babilônia? Fica calmo, entendeu? Fica quieto. Então, esse rei que chamava Joaquim, que era o primeiro filho de Josias para ser rei, ele foi levado embora para Babilônia com 3 meses. E aí surgiram os falsos profetas. Vocês vão ver muito essa história, porque eu estou contando aí Jeremias, Ezequiel, Isaías um pouco antes, né? Mas Jeremias e Ezequiel vão falar todos sobre esse assunto. Jeremias vivia falando: gente, fica na Babilônia em paz, constrói casa, vai ficar muito tempo, vai ficar 70 anos, ora pela paz de Babilônia. E os outros profetas falsos falando: daqui 2 anos volta. Entendeu? E então Jeremias profetizando uma coisa e os outros falando outra coisa. Totalmente contrário. E esse rei Joaquim, vocês viram no fim da... Não sei, acho que é o fim de Reis, né? É o fim de Reis? Ou Segundo Crônicos? Não, o final de Segundo Crônicos é aquilo que eu falei, vai subir, né? É, mas não fala sobre o... vamos olhar no fim de Reis aqui. Tem uma passagem aqui que é interessante você olhar aqui. Ele fala aqui, ó, o versículo 27. Fala: depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim. Então esse cara reinou 3 meses. 37 anos preso na Babilônia. 37 anos. Tá quase igual o Mandela, talvez mais, né? 37 anos. No dia 27 do 12º mês, viu Merodach, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando da casa da prisão, e falou benignamente, pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. O cara sai da cadeia, fica acima dos outros reis que estavam lá. Também lhe fez mudar as vestes de prisão, ele comeu da mesa real todos os dias da sua vida. Agora a gente fica assim: por que está isso aqui na Bíblia, né? Assim, a gente fica assim. Essa é a primeira leva que foi para o cativeiro, foi esse rei. E Deus falou com Jeremias: os que foram para o cativeiro são os figos bons. os que ficaram aqui são os figos ruins. Entendeu? Então, parece que é para confirmar isso, que esse Joaquim, Deus viu alguma coisa boa nele, ele só reinou 3 meses, levou ele para Babilônia. Depois de 37 anos, o rei levanta a cabeça dele e usa de misericórdia com ele. E depois eles rebelam. Aí vem Jeremias, fala, para de fazer isso, mas eles rebelam a si mesmo. Aí vem o rei de novo e leva uma outra leva. E aí eles rebelam de novo. Aí ele vem e faz o quê? Destrói o templo, destrói os muros, porque ele fala assim: essa cidade não tem jeito. Porque ele fala assim: se levar só o rei e os nobres e deixar um regente lá, vamos governar igual os outros países. Mas não, eles não fazem isso. Então Jerusalém é uma cidade que não. É, Jerusalém é uma cidade que não tem outra na face da terra que não se submete a ninguém por nada. Então, quando eles falaram isso, essa é uma cidade malvada. Então. Os romanos ficaram anos, é o maior exército da terra. Os coitadinhos, os judeus lá dentro, não tinham chance nenhuma nunca. Mas eles resistiram, eles mataram muito romano, eles morriam de fome, eles ficaram meses a fio. E quando os romanos entraram, os romanos falaram assim: nós vamos semear sal aqui, nós vamos acabar com esse lugar, que nunca mais vai ter nada neste lugar. Então Babilônia fez a mesma coisa e depois Roma fez muito pior. Então é uma cidade que ele existe hoje, é um milagre, e na verdade ele existe assim, muitas ruínas. Você pode cavar para fundo, que é muita ruína para baixo, né? Então tem muita história escondida lá em Jerusalém até hoje. Acabou. Não, eu acho que vou deixar uma tarefa com vocês. Pode deixar uma tarefa com vocês? Eu queria que vocês, por já que não deu tempo de eu ler, eu queria que vocês escolhessem passagens que mostram o estilo do escritor de crônicas. Pode ser em primeiro ou segundo crônicas, tá? Escolhe não passagens compridas, mas passagens tipo no máximo 3 versículos. Hã? Então, estou falando para vocês escolherem e trazer aqui para a gente ler aqui na aula. E se alguém ler o seu, você tem que ler outro, entendeu? Então você escolhe vários. Eu quero que você. Sabe o que que eu. Eu vou fazer numa ordem, mas eu não vou falar qual a ordem. Vou começar daqui ou dali. Então você senta do lado e talvez você seja o último, né? Então, porque você não vou falar. Mas presta atenção, ó. O que que eu quero? O que que eu quero que vocês põem? Porque primeiro e segundo Crônicas repetem a história de primeiro e segundo Reis. Mas nós já vimos que é uma ênfase diferente, um estilo diferente. Eu quero que vocês escolham algum versículo que chamou sua atenção, para assim, esse versículo, se eu ler ele e não falar onde ele está, a pessoa na hora sabe que foi Crônicas, não foi Reis. Entendeu? Então não pode ser um versículo parecido com Reis. Tem que ser um versículo que você não poderia, porque o estilo do autor é muito diferente do que o estilo do autor de Reis. Vocês estão entendendo? Tá? Porque tem coisas em crônicas que são muito diferentes do que reis. Então dá uma olhada e vê. Por exemplo, se você lê aqueles versículos, tem dó de mim, Senhor, lembra de mim, você já sabe que é Neemias. Não tem nenhum outro livro na Bíblia que fala daquele jeito. Nenhum. A mão do meu Deus era forte sobre mim. Você sabe que é Esdras. Não tem jeito. Agora, crônicas tem várias passagens que são de crônicas. Não tem nenhum outro lugar. Aquele estilo, aquela maneira de falar. Quer que você só procure, então, vem com vários, porque se alguém lê o seu, você lê outro. Tá?